ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 16 de junho de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Brasil recebe mais 1 milhão de doses da Coronavac.
E deve fechar a semana com mais de 4 milhões de doses entregues.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
O Comitê de Política Monetária divulga nova taxa básica de juros.
E você vai ouvir também. O governo apreende mais de 1.000 toneladas de drogas em 2 anos e dá prejuízo bilionário a organizações criminosas.
E mais, Receita Federal alerta para golpes de cobrança pela regularização do CPF.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para nos assistir ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
O Banco Central acaba de anunciar a nova taxa básica de juros, a Selic.
O Comitê de Política Monetária do Banco decidiu aumentar a taxa para 4,25% ao ano.
O aumento foi de 0,75% percentual em relação ao valor definido no mês passado.
Segundo o banco, os indicadores recentes continuam mostrando evolução mais positiva do que o previsto na economia brasileira.
Mas a instituição considera que a persistência da pressão inflacionária é maior que o esperado, principalmente entre os bens industriais, e a Selic é o principal instrumento de controle dos preços.
A taxa Selic é usada também como referência para as taxas de juros cobradas em empréstimos e financiamentos.
Momento Saúde.
Mais de 6 milhões e 600 mil doses de vacinas contra a Covid-19 devem ser disponibilizadas pelo Ministério da Saúde ainda esta semana.
Além da vacinação, o Ministério quer garantir a testagem em massa da população e trabalha num protocolo para a volta segura às aulas presenciais na rede pública.
Mais de 56 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Nesta quarta-feira, foi a vez do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que tem 50 anos, tomar a vacina. Ele destacou as medidas tomadas pela Caixa no combate ao coronavírus.
Tem todo o empenho, pagamento do auxílio desde o ano passado. Nós fizemos um crédito muito grande, de mais de 6 bilhões de reais para as Santa Casa. Isso significa 160 mil leitos.
O presidente da Caixa recebeu a vacina das mãos do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que também imunizou o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, de 58 anos. Pontes lembrou o trabalho conjunto para combater o coronavírus.
O Ministério de Ciência e Tecnologia trabalha, logicamente, na área de pesquisas, desenvolvendo medicamentos, desenvolvendo vacinas.
Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o governo trabalha para a testagem em massa da população e para o retorno presencial das aulas na rede pública.
As aulas podem retornar dentro de protocolos de segurança. Não se justifica interromper por quase 2 anos as aulas. Isso é um prejuízo muito grande para as nossas crianças e a nossa juventude.
E nesta semana, mais vacinas estão chegando para reforçar o Programa Nacional de Imunização. São 4 milhões e 200 mil doses da Coronavac, produzida pelo Butantan, e mais 2 milhões e 400 mil doses da Pfizer. Reportagem Luana Karen.
E hoje a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou que mais 7 estados importem a vacina russa Sputnik V. Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amapá, Paraíba e Goiás.
Outros 6 estados já tinham recebido essa autorização. Bahia, Sergipe, Maranhão, Ceará, Piauí e Pernambuco.
Essa autorização da Anvisa é excepcional e a vacina russa só pode ser aplicada em pessoas saudáveis, com envio de relatórios para avaliação de risco-benefício do imunizante.
Projetos patrocinados pela iniciativa privada vão revitalizar bacias hidrográficas.
Os projetos anunciados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Regional preveem ações em áreas como saneamento e contenção de erosão.
26 iniciativas foram escolhidas por um edital público e 4 já têm financiadores.
As ações fazem parte do programa Águas Brasileiras.
Os 26 projetos de revitalização de bacias escolhidos em edital público têm o objetivo de reduzir, controlar e compensar os impactos ambientais. 4 desses projetos já conseguiram patrocínio e juntos vão receber 6 milhões de reais. Entre as ações previstas estão implantação de sistemas agroflorestais, contenção de processos erosivos e soluções sustentáveis de saneamento no meio rural. Eric Almeida, coordenador técnico da Associação de Moradores de Brejo de Brasília, na Bahia, comemora a chegada de recursos para a revitalização de nascentes do Rio São Francisco.
Nós vamos desenvolver o projeto de recuperação das nascentes da comunidade de Brejo da Brás, no 107. O principal fator é o aumento da lâmina d'água e o aumento da cobertura vegetal dos mananciais do São Francisco.
Os projetos, que vão atender cerca de 300 municípios do país, são financiados também pelo Programa Águas Brasileiras, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. O programa mobiliza empresas compromissadas com a sustentabilidade e possibilita que elas agreguem valor a seus produtos por apoiar iniciativas de proteção à natureza. Flávia Teixeira, gerente de uma das empresas parceiras, fala sobre a importância desse trabalho conjunto.
Eu acredito que esse seja um dos melhores caminhos aí para uma economia mais inclusiva, regenerativa e o futuro da retomada econômica brasileira.
Para o ministro Rogério Marinho, esse é mais um passo em direção à sustentabilidade, à redução de resíduos atmosféricos e à solução hídrica do país.
Esse é um processo, além de preservar, de produzir água potável, água de qualidade, incluir as pessoas. É a água que gera a indústria, o comércio, a agricultura irrigada. É a água que diminui a pressão sobre o sistema de saúde público e privado, é o que reduz a mortalidade infantil, é o que aumenta a proficiência de quem trabalha. Então, investir na água é investir no Brasil, é investir na saúde, é investir no meio ambiente, é investir na sustentabilidade.
No total, o programa Águas Brasileiras já captou cerca de 48 milhões de reais da iniciativa privada para a revitalização de bacias hidrográficas. No ano passado, 42 milhões foram investidos no projeto Juntos pela Araguaia, que também integra o programa. Reportagem Carla Fagundes.
Lixo que vira energia elétrica para milhões de pessoas.
Estimular esse aproveitamento dos resíduos sólidos é o objetivo de um acordo firmado entre o governo federal e entidades do setor privado.
A iniciativa faz parte do programa Lixão Zero, do Ministério do Meio Ambiente.
Um dos focos é desenvolver um atlas mostrando as regiões que têm mais potencial para essa atividade.
A cooperação entre o governo federal e a iniciativa privada vai impulsionar o uso de lixo como fonte de energia no Brasil. O acordo firmado entre o Ministério do Meio Ambiente e associações do setor prevê ações para criar um ambiente de negócios favorável e assim estimular o reaproveitamento dos resíduos para este fim. Entre elas, uma nova ferramenta digital, o Atlas de Recuperação Energética de Resíduos Sólidos, que vai indicar as regiões com maior potencial de produção de energia a partir do que é descartado. A parceria com o setor privado na gestão do lixo está prevista no marco legal do saneamento básico, que determina o encerramento de todos os lixões do país até 2024. E o potencial energético é significativo, segundo Luiz Gonzaga Alves Pereira, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes.
Nós vamos dar a oportunidade ao Brasil de recuperar esta grande riqueza que acaba sendo enterrada. Fazer com que os resíduos sólidos urbanos possam ser aproveitados, gerando energia para o país. A capacidade que nós temos hoje instalada para a recuperação desta energia é o equivalente ao consumo de 3 estados do Nordeste: o Rio Grande do Norte, a Paraíba e o estado do Pernambuco.
O acordo também quer integrar as informações sobre recuperação energética nos sistemas do governo federal, além de modernizar normas sobre o tema e qualificar órgãos ambientais e consórcios públicos. A ideia é tornar a recuperação energética dos resíduos mais atrativa. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, lembra que o Brasil já está dando passos nessa direção. Em setembro, será realizado um leilão de energia com potencial de geração de energia elétrica para 40 milhões de brasileiros ao ano. Isso a partir do aproveitamento energético de 15 mil toneladas de lixo por dia, totalizando mais de 5 milhões e meio de toneladas ao ano, que deixarão de ser enterradas. O ministro destaca a importância desse leilão.
O Brasil, nesse ano, vai fazer, graças ao programa de parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia, um leilão de 315 megawatts que é o equivalente a abastecimento de 10 milhões de residências a partir da energia gerada com os resíduos sólidos. É aproveitamento do lixo, dos resíduos sólidos, gerando energia para todo o Brasil.
O acordo para a destinação energética de resíduos sólidos faz parte do programa Lixão Zero do Ministério do Meio Ambiente. A iniciativa, lançada em 2019, já alcançou importantes resultados, como o encerramento de 600 lixões em menos de um ano e o recorde de reciclagem de latas de alumínio. Reportagem Lorena Pacheco.
Conscientização da violência contra a pessoa idosa.
Daqui a pouco você confere as ações do governo para enfrentar essa violação de direitos.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Jogos Olímpicos de Tóquio se aproximam e toda a delegação olímpica e paralímpica brasileira deve ser vacinada contra a Covid-19 até o dia 12 de julho.
E entre os atletas, 66 são militares, que já garantiram presença em Tóquio.
A previsão é que toda a delegação olímpica e paralímpica brasileira esteja vacinada até a primeira quinzena de julho. Os Ministérios da Defesa, da Saúde e da Cidadania, em parceria com os Comitês Olímpico do Brasil, Paralímpico Brasileiro e Olímpico Internacional, viabilizaram a ação. Um acordo firmado entre a Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações com o Comitê Olímpico Internacional articulou a doação de doses de vacinas da Covid-19 para o Brasil. Mais de 1.200 atletas e integrantes da delegação brasileira já receberam a primeira dose do imunizante. O diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, Brigadeiro José Isaías Augusto de Carvalho Neto, enfatiza os benefícios que o país terá a partir da vacinação dos atletas.
Cada atleta que viajar para Tóquio vacinado fará com que dois brasileiros a mais sejam vacinados na volta.
O Ministério da Defesa também incentiva o esporte nacional por meio do programa de incorporação de atletas de alto rendimento às Forças Armadas Brasileiras. Parceria com o Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Especial do Esporte, o programa conta com 521 atletas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, distribuídos em 30 modalidades, como atletismo, basquete, natação, ciclismo e taekwondo. O Brigadeiro Isaías comenta a alta performance dos atletas militares brasileiros para o Mundial de Tóquio.
Nós temos 66 atletas já classificados em um universo de 521 atletas incorporados. Isso quer dizer que nossa eficiência é superior a 10%. É um índice bastante elevado para qualquer clube que queira treinar atletas para irem à Olimpíada.
Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, atletas das Forças Armadas Brasileiras conquistaram 13 das 19 medalhas obtidas pelo time Brasil. O resultado representou 68% dos pódios dos nossos atletas nessa competição. Reportagem Lani Barreto.
Nos últimos dois anos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública apreendeu mais de 1.000 toneladas de drogas em todo o país.
Também foram apreendidos mais de 120 mil maços de cigarro, mais de 2.000 armas e mais de 5 mil veículos, entre outros produtos ilícitos.
A apreensão de drogas e produtos contrabandeados gerou um prejuízo de mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais ao crime organizado desde maio de 2019.
O secretário de Operações Integradas do Ministério da Justiça, Alfredo Carrillo, ressalta a importância do trabalho conjunto com os estados.
Para trazer resultados positivos no combate ao crime organizado nas fronteiras, é fundamental o trabalho integrado e colaborativo com os estados. Precisamos cada vez mais lutar de forma incessante contra essa criminalidade.
A ação faz parte do Programa Nacional de Segurança das Fronteiras e Divisa, o Vigia.
Essa semana foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.
E o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou um Pacto Nacional pelos Direitos dos Idosos.
A ideia é engajar os gestores estaduais na criação de conselhos, capacitação de profissionais e arrecadação de recursos para fortalecer a política do idoso local.
antes de ser encaminhado ao Lar de Idosos São João do Guarani, em Chapuri, no Acre, seu Raimundo Alves, de 84 anos, vivia em estado de abandono. É o que conta a coordenadora da casa, Iraide Lopes.
Seu Raimundo vivia num quartinho, sem condições humanas de estar lá. Tinha pele, tinha urina, comia comida num saco, comida estragada.
Só nos primeiros 6 meses deste ano foram registrados mais de 33 mil casos de violação de direitos humanos contra idosos no Brasil, pelo canal de denúncias Disque 100. São casos de negligência, abuso financeiro e violência física ou psicológica, por exemplo, normalmente cometidos em contexto familiar. Para combater esse tipo de prática no país, foi lançado nesta terça-feira um Pacto pelos Direitos dos Idosos. A ideia é engajar os gestores locais na promoção e no fortalecimento de políticas de proteção ao idoso. Como explica o secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Antônio Costa.
Nós vamos ofertar, com recursos próprios da Secretaria, capacitação de conselheiros, daqueles conselhos que já existem, e dos gestores municipais, para que eles compreendam a necessidade de criar políticas públicas locais. Essa é a saída, não tem outra saída.
O pacto foi acordado com 12 estados e a meta é chegar às demais unidades da federação ainda neste primeiro semestre. A ministra da pasta, Damares Alves, ressaltou a importância da proteção dos direitos dessa população.
Não colocando eles numa condição de coitadinho, mas garantindo a eles a cidadania, garantindo a eles todos os direitos como cidadão brasileiro.
A ministra destacou ainda a criação de uma política nacional de cuidados voltada para os brasileiros que mais precisam, entre eles os idosos. A violência contra idosos pode ser denunciada de graça pelo Disque 100, pelo WhatsApp 619-9656-5008, pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil, ou pelo site ouvidoria.mdh.gov.br. Reportagem Natália Koslick.
E atenção, ouvinte, para um golpe que tem acontecido pela internet.
São falsos anúncios publicados em sites de busca que cobram taxas para regularização do CPF e não cumprem o prometido.
Funciona assim: após preencher os dados pessoais, a pessoa é orientada a pagar um boleto ou realizar uma transferência, beneficiando os fraudadores.
Mas a Receita Federal alerta que a regularização do CPF é gratuita e deve ser feita pelo site da Receita ou pelas unidades de atendimento.
Em relação às fraudes, a Receita Federal afirma que já denunciou os anúncios fraudulentos e alertou as autoridades competentes.
O site oficial para mais informações ou para regularizar o CPF é gov.br/Receita Federal.
Fazer um acompanhamento médico pré-natal e também logo após o nascimento é fundamental para a saúde dos bebês e pode até salvar vidas.
Um dos exames que deve ser feito é o teste do coraçãozinho, que verifica alguma má formação no órgão.
E para chamar a atenção sobre a importância do diagnóstico da cardiopatia congênita, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vai dar uma abordagem especial ao tema.
A doença cardíaca congênita é uma má formação no desenvolvimento da estrutura do coração do bebê que aparece nas primeiras semanas de gestação. Existem vários tipos, alguns nem causam sintomas, mas outros podem ser graves e até fatais. Danuse Dantas, moradora de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, descobriu aos 8 meses de gestação que o filho Guilherme tinha cardiopatia congênita. O parto foi antecipado, mas como o bebê tinha pouco peso, só foi operado aos 4 meses de nascimento. Danuse fala da importância do diagnóstico rápido.
Foi detectada uma cardiopatia através de um raio-x, o médico detectou que ele tinha um soco no coração. Daí então fomos transferidos para a maternidade Escola Januário Ciclo em Natal, Rio Grande do Norte, onde a doutora Melina já estava à nossa espera. Chegamos lá, ela examinou o Guilherme e detectou a cardiopatia dele.
No Brasil, nascem por ano cerca de 30 mil crianças com algum tipo de cardiopatia congênita. Um em cada 100 bebês. E 30% deles morrem antes de completar um ano. Por isso, quanto mais cedo detectar a doença, de preferência no pré-natal, melhor é o resultado no tratamento, como explica o cardiologista Bruno Grossi.
O ideal é que, ao se identificar, já começar o acompanhamento do cardiopediatra para definir se o tratamento tem que ser feito logo na infância ainda ou ao nascimento, ou se dá para esperar até a fase adulto, jovem, para ter um tratamento.
Após o nascimento, alguns sintomas podem alertar o pediatra e a mãe do bebê sobre a doença, como explica a cardiopata da Maternidade Escola Januário Sicó, no Rio Grande do Norte, Melina Lima.
Uma dificuldade de ganhar peso e de crescimento, dificuldade às mamadas, com um cansaço ou uma respiração muito rápida, sudorese excessiva aos esforços.
Na tentativa de reduzir a mortalidade por causa da cardiopatia congênita, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou uma campanha que será veiculada nesse mês de junho, alertando sobre a importância do diagnóstico precoce, como diz a ministra Damares Alves.
A gente considera um marco inicial de grandes debates dentro do Ministério e na Esplanada, em todos os órgãos federais, sobre a cardiopatia congênita. Que as famílias entendam que eles têm um espaço dentro do governo federal.
O Ministério da Saúde incorporou, a partir de 2014, o exame de oximetria de pulso, mais conhecido como teste do coraçãozinho, como parte da triagem neonatal em todo o Sistema Único de Saúde. O exame é indicado para ser realizado em todos os recém-nascidos com mais de 34 semanas de idade gestacional. É importante que o procedimento seja feito entre 24 e 48 horas após o nascimento. Reportagem Cleide Lopes.
A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiu manter a suspensão dos cortes de energia de famílias de baixa renda até setembro deste ano.
A medida, que seria encerrada no próximo dia 30 de junho, vai continuar contemplando cerca de 12 milhões de famílias que se encaixam na tarifa social de energia elétrica.
De acordo com a ANEEL, o objetivo é garantir que a população mais vulnerável continue tendo acesso à energia, mesmo que esteja com alguma conta em atraso por causa dos efeitos econômicos da pandemia.
E uma última informação. O estado do Amapá registrou um novo apagão hoje, por volta das 16h.
O Ministério de Minas e Energia informou em nota que o desligamento de carga foi atendido pela subestação Macapá, de cerca de 250 megawatts.
A retomada do fornecimento de energia elétrica iniciou cerca de 20 minutos depois, com o religamento de um circuito da linha de transmissão, e foi concluído antes das 18h.
O restabelecimento da situação foi coordenado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, que atuou prontamente para iniciar a recomposição do sistema de energia o mais rápido possível, segundo informado em nota.
As causas do desligamento estão sendo apuradas e deverão ser identificadas no relatório de análise de perturbação.
Vale lembrar que o governo federal prorrogou por 90 dias a isenção da conta de luz para famílias de baixa renda de municípios do estado do Amapá atingidas por apagão no ano passado.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União promove nesta quinta-feira, dia 17, às 10 horas, o webinário internacional sobre garantia de crédito a pequenas e médias empresas. O evento busca estimular o debate e a análise da viabilidade de aplicação das experiências internacionais nos programas brasileiros de acesso a crédito a pequenas e médias empresas. O setor é um dos mais impactados pela crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19. O webinário vai apresentar experiências bem-sucedidas adotadas em alguns países como mecanismo para promover a recuperação econômica. O evento é aberto ao público e terá transmissão ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. Faça sua inscrição em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministros do Supremo analisam mandados de segurança contra quebras de sigilos por CPI da Covid-19.
Presidente do STJ suspende liminar que interferia na escala para retorno de atividades no serviço público de Goiás.
Justiça do Distrito Federal nega pedido para aplicar imediatamente a segunda dose da vacina contra a Covid-19.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal analisaram mandados de segurança apresentados com objetivo de impedir as quebras de sigilos telefônicos e bancários de investigados pela CPI da Covid-19.
De 13 pedidos analisados, até o momento, 9 foram negados. Fábio Ruas.
Entre os pedidos rejeitados está o do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O relator ministro Ricardo Lewandowski afirmou que as medidas guardam plena pertinência com o que é investigado pela CPI e, a princípio, não parecem abusivas ou ilegais. Já a ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF, manteve a quebra de sigilos do empresário Carlos Wizard Martins, acusado de participar de um gabinete paralelo de assessoramento ao presidente Jair Bolsonaro. A ministra afirmou que a possível existência de um conselho é fato gravíssimo.
A Justiça do Distrito Federal negou pedido de uma moradora para que a segunda dose da vacina contra a Covid-19 lhe seja aplicada imediatamente.
A mulher alegou que o prazo recomendado pela Pfizer, produtora da vacina, seria de 21 dias e não de 3 meses, como estabelecido no cartão de vacinação.
O juiz que analisou o caso destacou que estudos científicos apontam que a eficácia da segunda dose da vacina da Pfizer é maior após o intervalo de 3 meses.
Além disso, ele afirmou que atender o pedido da ação violaria o princípio da separação dos poderes, uma vez que cabe ao Executivo estabelecer as normas de saúde.
A Justiça Federal de Pernambuco condenou uma servidora pública do INSS em Serra Talhada, que fraudou dados do Instituto.
Com a fraude, ela e um cúmplice conseguiram receber R$590 mil. Débora Raposo.
Segundo as investigações, a servidora usou documentos falsos fornecidos pelo cúmplice para criar 7 beneficiários fictícios. Entre os anos de 2008 e 2016, diversos pagamentos irregulares foram feitos para esses supostos beneficiários. A mulher foi condenada a 21 anos e 3 meses de reclusão, além do pagamento de multa e perda do cargo público. Ela também terá que devolver o dinheiro recebido ilegalmente.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão da Justiça de Goiás que garantia a servidores estaduais com filhos em idade escolar a permanência no regime de teletrabalho.
E tal garantia era independente da escala definida pelo Poder Executivo. Fátima Uchoa.
A pedido do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Goiás, foi deferida liminar em mandado de segurança pelo Tribunal Estadual, garantindo o regime de teletrabalho aos servidores com filhos em idade escolar. Ao deferir o pedido do Estado para suspender essa liminar, o ministro Humberto Martins observou que houve interferência indevida na autonomia do governo para administrar a crise sanitária decorrente da Covid-19. O ministro citou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual compete a municípios e estados legislativos e adotar medidas contra a pandemia. A liminar está suspensa até o trânsito em julgado da ação na Justiça Estadual.
O Tribunal de Justiça do Acre manteve sentença que determinou que um plano de saúde inclua uma criança como dependente do tio, que é guardião dela.
A empresa alegou que a criança tem pais vivos e que o tio tem apenas a guarda compartilhada dela, Elizabeth Ferrichi.
Segundo a empresa, não ficou comprovada a dependência da criança em relação ao tio. A desembargadora que analisou o caso observou que a resistência da empresa em incluir a menina como dependente é porque uma norma interna não inclui parentes de terceiro grau como beneficiários. Segundo a desembargadora, um regulamento privado não pode impedir que um menor, sob guarda judicial, ainda que compartilhada, seja incluído como dependente no plano de saúde de seu guardião.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acessem do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado adia para amanhã a análise da medida provisória que trata da privatização da Eletrobras. Atividade garimpeira será discutida em sessão temática. Ex-governador do Rio de Janeiro afirma que governo federal ignorou apelos de apoio a estados e municípios para conter a pandemia. Boa noite. O Senado vai votar nesta quinta-feira, em sessão marcada para as 10 da manhã, a medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. A MP foi criticada por vários senadores, que questionam mudanças introduzidas na Câmara, que podem aumentar a conta de luz. Repórter Roberto Fragoso.
As maiores críticas são direcionadas a mudanças introduzidas na Câmara dos Deputados. O líder da minoria, Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, diz que a obrigação de contratação de termoelétricas vai aumentar a tarifa de energia.
Todos os três jabutis, mais o descomissionamento das usinas, não precisa fazer cálculo, os quatro indicadores levam a tarifa para cima, ou seja, a tarifa vai subir no mínimo 3 vezes no médio prazo, se não mais do que isso no longo prazo.
A líder da bancada feminina, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, diz que os custos da energia vão impactar toda a inflação no país.
O consumidor, todos nós vamos pagar 2 vezes. Vamos pagar no preço da energia elétrica mais cara e vamos pagar na cesta básica e nos produtos que vamos adquirir, porque estarão embutidos ali o preço da energia.
Vários senadores disseram que, mesmo sem entrar no mérito da MP, o prazo é muito curto para analisar uma proposta tão complexa, que perde a validade no dia 22 de junho, em menos de uma semana.
Relator da MP, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, destacou a importância de privatização da Eletrobras.
A dura realidade é que os recursos do Tesouro são escassos e a população demanda saúde, educação e segurança. Não há porquê nem como desviar recursos dessas áreas prioritárias para aplicá-los em um setor no qual a iniciativa privada está absolutamente disposta a investir.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a rejeição da medida provisória que trata da privatização da Eletrobras. Ele sugeriu que o assunto seja amplamente debatido por meio de projeto de lei, com a participação de entidades e da própria sociedade. Segundo Paim, a MP retira 600 bilhões de reais dos consumidores ao longo de 30 anos de concessão. Ele lembrou que entre 2013 e 2018, a capacidade instalada no Brasil cresceu 70%. Acrescentou ainda que a Eletrobras tem a capacidade de gerar 30,1% da energia e possui 44% das linhas de transmissão.
Sendo assim, por que privatizá-la? A privatização aumenta o custo e vai provocar forte aumento das contas de energia, que vai onerar, prejudicar as famílias e as empresas brasileiras.
E o estado do Amapá sofreu hoje o 5º apagão nos últimos 7 meses. A capital, Macapá, ficou sem energia nesta tarde. O fato, confirmado pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, mostra que a privatização do setor de energia pode, na verdade, piorar a qualidade dos serviços prestados aos consumidores. Em nota, a Eletronorte, que faz parte da Eletrobras, informou que não é responsável pelo desligamento e que o operador nacional do sistema irá apurar as causas do apagão, disse o senador.
As causas são as mesmas do primeiro apagão de novembro, de uma empresa que foi privatizada, chamada Linhas Macapá de Transmissão de Energia, responsável pela ligação do Leão de Tucuruí com as centrais elétricas do norte do Brasil e, por consequente, para o fornecimento de energia para nós amapaenses.
O Senado vai debater em sessão temática a produção nacional de vacinas. Também será debatida a atividade garimpeira, o transporte de cabotagem e a educação no pós-Covid-19. Reportagem de Regina Pinheiro.
O plenário aprovou requerimentos para que sejam feitas sessões de debate sobre vários temas. O primeiro pedido aprovado foi o do senador Telmário Mota, do PROS de Roraima, para discutir a atividade garimpeira no Brasil. O senador acredita que a sessão vai buscar uma solução para esse setor.
Essa sessão temática, que ela é da maior importância hoje para o nosso país, principalmente na Amazônia Legal. Eu tenho certeza absoluta que essa sessão temática ela vai produzir uma peça que vai ser balizadora para buscar uma solução pacificadora nesse setor.
Também foi aprovado o pedido do senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, para debater o projeto que institui o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem. Outra sessão temática vai abordar os desafios na produção nacional de vacinas. O autor do requerimento é o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, também teve requerimento aprovado para a sessão de debate sobre a situação da educação e as saídas para o pós-crise Covid-19.
O senador Plínio Valério, do PSDB, agradeceu ao governo federal pelo envio da Força Nacional de Segurança Pública ao Amazonas para apoiar o governo do estado nas ações de combate ao crime organizado em Manaus e municípios do interior. O reforço, segundo o senador, fundamental para restabelecer a ordem no estado, ocorreu após uma série de ataques de criminosos registrada no Amazonas.
Nós tivemos que realmente pedir ajuda do governo federal, do Ministério da Justiça, que enviasse para nós a Força Nacional. Eu vi assim, defendi isso desde o primeiro minuto, conversei com o governador do estado, que não é meu aliado político, mas nessa hora não conta aliado ou não. A gente tem que trabalhar pelo bem comum, devolver a tranquilidade ao povo do Amazonas. A Guarda Nacional chegou e eu espero que a gente realmente chegue na causa desse problema.
Plínio Valério também ressaltou que a população do Amazonas precisa de ajuda para enfrentar a pandemia de Covid-19 e a maior cheia da história do Rio Negro, que deixou muitas pessoas desabrigadas. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, criticou o governo federal por desgastar a imagem do país no mundo por causa da forma como conduz a questão ambiental. Ele ainda citou uma projeção do Fórum Econômico Mundial que indica que até o ano de 2050, o peso do material plástico descartado nos oceanos será maior que o de seres que vivem nessas águas.
Ou seja, é mais uma demonstração que nós humanos ainda estamos desprezando o nosso tratamento com a casa maior, com o nosso planeta Terra, comprometendo a vida de filhos e netos.
Em depoimento à CPI da pandemia nesta quarta-feira, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse que o governo federal ignorou os apelos de estados e municípios para que o Ministério da Saúde coordenasse as ações de enfrentamento à crise sanitária, inclusive por meio de compra de insumos, equipamentos e vacinas. Repórter Érica Christian.
O Wilson Witzel perdeu o cargo de governador do Rio de Janeiro em abril deste ano por denúncias de corrupção na pandemia. Em depoimento à CPI, ele responsabilizou o governo federal pelo descontrole da pandemia e revelou que o presidente Bolsonaro se recusou a dialogar com governadores e prefeitos que tiveram negados os pedidos para que o Ministério da Saúde coordenasse as ações de enfrentamento à crise, incluindo as compras de insumos, equipamentos e vacinas. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, confirmou com Witzel que a União se recusou a liberar leitos dos hospitais federais e ainda boicotou as medidas restritivas adotadas pelo então governador.
Quem é responsável, em grande parte, por esse processo trágico é o governo federal. São aqueles que sabotaram as medidas de isolamento social, que apregoaram contra as vacinas.
Já o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, questionou as denúncias de corrupção que levaram à cassação do mandato de Witzel.
O senhor saiu do cargo de juiz federal para ser governador do Rio de Janeiro. Na primeira oportunidade, fez um monte de lambança. Então, eu quero lhe dizer o seguinte, o senhor envergonhou a justiça, envergonhou o Rio de Janeiro.
O ex-governador se valeu do habeas corpus para encerrar o depoimento após 4 horas de duração e sugeriu uma sessão secreta para fazer revelações à CPI.
A CPI da pandemia ainda aprovou nesta quarta-feira a quebra de sigilos de representantes da Apsen Farmacêutica, Precisa Medicamentos, Vitamedic e do empresário Carlos Wizard. Também foram convocados o diretor da Janssen Brasil e dos deputados estaduais do Amazonas que articularam a CPI da Covid-19. A CPI ainda reclassificou documentos enviados pelo governo e por empresas e pediu informações à Azul Linhas Aéreas sobre a entrada do presidente Bolsonaro no voo sem máscara. Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova uso de fábricas veterinárias para a produção de vacinas contra a Covid.
Deputados debatem ações para amparar a população durante a pandemia.
Relator apresenta parecer sobre proposta de demarcação de terras indígenas.
Boa noite. O relator da proposta que muda as regras para a demarcação de terras indígenas, o deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, apresentou hoje o seu parecer à Comissão de Constituição e Justiça.
Um pedido de vista adiou a votação do projeto. A repórter Paula Bittar acompanhou os trabalhos da comissão e traz os detalhes do parecer.
Maia apresentou um texto substitutivo aos 14 projetos que tramitam em conjunto sobre o tema. O principal submete a demarcação de terras indígenas ao Congresso Nacional. O texto apresentado pelo relator é mais amplo, não trata de demarcação por lei, porém traz outros temas polêmicos, como o chamado marco temporal e mudanças no usufruto pelos povos originários, com a possibilidade, por exemplo, de instalação de bases, unidades e postos militares, expansão da malha viária e exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico. O texto busca consolidar em lei um ponto polêmico, que é a tese do marco temporal. A proposta garante como terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas brasileiros, apenas aquelas que na promulgação da Constituição de 1988 eram simultaneamente por eles habitadas em caráter permanente, utilizadas para suas atividades produtivas, imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e necessárias à sua reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições. A comprovação desses requisitos deverá ser devidamente fundamentada e baseada em critérios objetivos. A ausência da comunidade indígena na área pretendida em 5 de outubro de 1988 impede o direito à terra, salvo em caso de conflito possessório, fato que deverá ser devidamente comprovado. O texto proíbe a ampliação de terras indígenas já demarcadas e considera nulas demarcações que não atendam aos preceitos estabelecidos pelo texto. Os processos administrativos de demarcação de terras indígenas ainda não concluídos deverão ser adequados às novas regras. Se for verificada a existência de justo título de propriedade ou posse em área tida como necessária à reprodução sociocultural da comunidade indígena, a desocupação da área será indenizável, segundo a proposta. Com relação ao uso e à gestão das terras indígenas, a proposta estabelece que o usufruto da terra pelos povos originários não abrange recursos hídricos, potenciais energéticos e a exploração de riquezas minerais, que sempre dependerão de autorização do Congresso Nacional. As áreas cuja ocupação atenda a relevante interesse público da União poderão ser requeridas e o usufruto dos indígenas não se sobrepõe ao interesse da política de defesa e soberania nacional. A instalação de bases, unidades e postos militares, a expansão estratégica da malha viária, a exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico e o resguardo das riquezas de cunho estratégico serão implementados independentemente de consulta às comunidades indígenas envolvidas. Também fica assegurada a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal em área indígena, independentemente de consulta às comunidades indígenas ou ao órgão indigenista federal. A proposta também regula o ingresso de não indígenas em áreas indígenas e faculta o exercício de atividades econômicas em terras indígenas, desde que pela própria comunidade, porém admitida a cooperação e contratação de terceiros não indígenas. Fica permitido o turismo em terras indígenas, organizado pela própria comunidade, cidade, sendo admitida a celebração de contratos para captação de investimentos de terceiros. Nas terras indígenas, é vedada a qualquer pessoa estranha às comunidades a prática de caça, pesca, extrativismo ou coleta de frutos, salvo se relacionada ao turismo organizado pelos próprios indígenas. O texto também modifica a lei que trata do plantio de organismos geneticamente modificados para retirar a vedação a esse plantio em terras indígenas. Segundo o relator Arthur Oliveira Maia, o texto busca consolidar em lei o entendimento amplamente majoritário em garantia da segurança jurídica.
Enxergando os indígenas como cidadãos brasileiros que são, pretendemos conceder-lhes as condições jurídicas para que, querendo, tenham diferentes graus de interação com o restante da sociedade, exercendo os mais diversos labores dentro e fora das suas terras, sem que isso, claro, deixem de ser indígenas. De fato, é inconcebível que os indígenas de posse de 117 milhões de hectares de terra apresentem os piores índios socioeconômicos do país.
A deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, por outro lado, afirmou que o texto atende a interesses diversos.
Para quem não conhece a questão indígena, não é somente o discurso, não é somente dizer se o indígena tem ou não 14% das terras, mas saber que são os povos originários. Muitos têm interesse nas terras indígenas, seja ele para o agronegócio, seja ele para a questão da ocupação, seja ele para os fins de exploração dos recursos naturais, como a mineração, hidrelétrica, e uma série de projetos que não conseguem entender e nem respeitar a questão dos povos originários desse país.
Parlamentares de oposição também chamaram atenção para a manifestação de indígenas que se encontravam do lado de fora da Câmara e eram contrários à proposta. O deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, disse que queria aprovar a proposta justamente pela causa indígena.
Hoje o que acontece? O índio briga na aldeia e resolve criar outra área. E arruma antropólogo, arruma ONG e surgem outras áreas. E aí essa é a grande briga. Hoje o índio no Brasil tem 14% das terras. O índio no Brasil é latifundiário e passa fome. Eu sou defensor dos índios.
Já a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, criticou a tese do marco temporal por, em sua visão, não levar em conta que povos que foram expulsos de suas terras poderão não ter direito a elas. Ela também falou contra outros pontos do texto.
É que se ousa roubar a terra do povo indígena. Aqui, o parecer do relator estabelece que se pode fazer malheviárias e uma série de intervenções nos territórios indígenas sem consultá-los. Se permite, inclusive, no país que é campeão no veneno, que se estabeleça as produções transgênicas em territórios indígenas.
A proposta que trata da demarcação de terras indígenas poderá voltar à pauta da CCJ na próxima semana. Se aprovada na comissão, ainda precisará passar pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Agricultura.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, destaca a Campanha Nacional de Combate aos Agrotóxicos. Segundo ela, esses produtos já contaminaram grande parte da população brasileira nos últimos anos, com o uso sem controle nas plantações.
Professora Rosa Neide também alerta para doenças causadas pelos agrotóxicos contidos na alimentação das famílias, como a incidência alarmante de câncer. A deputada critica ainda o governo federal por estimular cada vez mais a incorporação de veneno na agricultura do país.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, destaca a realização do 5º Congresso Nacional da Agricultura Familiar de forma virtual. O parlamentar exalta a importância do setor, que, segundo ele, é responsável por produzir 80% da alimentação nacional e por gerar 70% dos empregos em todo o setor agrícola.
Zeca Dirceu elogia o texto, já aprovado pela Câmara, que retoma pontos vetados pelo Executivo no projeto de socorro a agricultores familiares do ano passado, como recursos para fomento da atividade e prorrogação de condições para o pagamento de dívidas. A proposta aguarda votação no Senado Federal.
Política.
A Ao defender o afastamento do presidente Bolsonaro, Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que já há crimes de responsabilidade o suficiente para a abertura de um processo de impeachment. A deputada cita como exemplo a gestão do governo federal diante da pandemia.
Maria do Rosário também acredita que a política de privatização do governo Bolsonaro é recheada de crimes de lesa pátria ao tentar entregar setores estratégicos do país ao mercado privado. A parlamentar observa que a eleição ainda está longe e que a única forma de salvar o país das crises econômica e sanitária é afastar o presidente de suas atribuições.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, cita a reportagem do jornal Folha de São Paulo, publicada no último fim de semana, sobre suposto crime cometido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A matéria jornalística afirma que o governo federal teria transferido 52 milhões de reais destinados ao combate ao coronavírus para gastos com propaganda promocional do governo.
Frei Anastácio Ribeiro também lamenta o crescimento recente do desmatamento no Brasil. O parlamentar alega que em 2020 o aumento foi de 14% e que dados oficiais apontam que o acumulado nos dois anos do governo Bolsonaro abrange uma área maior do que o estado de Sergipe.
Na visão de Joseildo Ramos, do PT da Bahia, a CPI da Covid no Senado demonstra a irresponsabilidade e a omissão do governo federal no combate à pandemia. Para o deputado, a escolha do presidente Bolsonaro em ignorar a ciência levou o país a registrar quase 500 mil mortes por causa do coronavírus.
Joseildo Ramos acredita ainda que o governo mantém um comando de negacionistas paralelo ao Ministério da Saúde, que ditam as diretrizes do enfrentamento ao vírus. Ele lamenta que essa gestão tenha retirado do Brasil o seu reconhecimento mundial em campanhas de imunização.
O Dorico Monteiro, do PSB do Ceará, critica a participação do presidente Jair Bolsonaro em manifestação realizada por motociclistas no último dia 12, no estado de São Paulo. Ele afirma que Bolsonaro deu um péssimo exemplo à nação, promovendo aglomerações e desrespeitando as regras de distanciamento social.
Médico Dorico Monteiro afirma que o enfrentamento ao coronavírus, um vírus que atinge o sistema respiratório, exige, além de vacinas, medidas não farmacológicas, como isolamento social. O parlamentar destaca projeto da Fiocruz, que pretende mapear o volume de circulação e de distanciamento da população.
João Daniel, do PT de Sergipe, condena as manifestações de motocicletas feitas pelo presidente da República sem o uso de máscara e causando aglomeração. Segundo ele, a atitude é um descaso com a população brasileira.
João Daniel também repudia o custo elevado do botijão de gás de cozinha. De acordo com o deputado, esses sucessivos aumentos são consequências da privatização das reservas de gás do país.
Direitos Humanos.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, critica relatório elaborado pela atual gestão da Fundação Palmares, que prevê a retirada de mais de 5 mil livros de seu acervo por classificá-los como inadequados à ideologia da instituição ou velhos demais. A congressista chamou o ato de absurdo e afirma que a censura a escritores remete aos períodos mais sombrios da humanidade.
Segundo Benedita da Silva, a atual gestão da Fundação Palmares tem perseguido constantemente a memória do povo negro. Ela lembra que recentemente o presidente Sérgio Camargo anunciou a exclusão do nome de 27 personalidades negras, entre elas Elza Soares, do site da instituição.
Homenagem.
Vicentinho, do PT de São Paulo, lamenta o falecimento de Renato Marcondes, o Mamão, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, que morreu vítima da Covid-19. O deputado afirma que Mamão deixa um legado de ética, companheirismo e luta.
Vicentinho ainda lamenta o falecimento de Márcio Serafim, também vítima da Covid-19, integrante do Sindicato dos Condutores de Veículos da região do ABC Paulista. O congressista destaca a luta de Serafim em favor do povo e da vida.
Saúde.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, está preocupado com os números da pandemia em Ribeirão Preto. Segundo o deputado, os últimos dados epidemiológicos mostram que a soma de óbitos é a maior contabilizada em uma única atualização. Ele acusa a prefeitura de desviar 28 milhões de reais destinados ao combate à pandemia para pagar Instituto de Previdência.
Ricardo Silva critica ainda a doação de 17 milhões de reais da gestão local às empresas de ônibus da região. O parlamentar questiona essa utilização dos recursos públicos em meio a uma crise sanitária e pediu ao Ministério Público uma investigação sobre o caso.
Valmir Assunção, do PT, participou da inauguração da Policlínica Regional de Saúde da Bahia, ocorrida no último dia 10, no município de Eunápolis. Ele afirma que a Policlínica é um instrumento de saúde fundamental para o fortalecimento do SUS e tem como objetivo atender a população mais pobre nas suas necessidades urgentes, como na realização de exames.
Valmir Assunção também destaca que o governo da Bahia anunciou a ampliação do Hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, e a construção do Hospital Regional Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas. Com a expansão, o Hospital de Porto Seguro contará com especialistas em cardiologia e oncologia.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, destaca projeto de sua autoria que concede pensão especial aos dependentes de pessoas falecidas em decorrência do coronavírus. Segundo o deputado, é uma forma de amparar as pessoas que ficaram sem sustento após a perda de seus provedores.
Segundo Pompeu de Matos, o Estado foi omisso em não garantir a vacinação no tempo certo e, por isso, deixou milhares de famílias de vítimas da Covid-19 necessitando de auxílio financeiro.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, destaca o projeto de lei que autoriza a iniciativa privada a comprar vacina contra a Covid-19. Segundo o deputado, o Ministério da Saúde já tem um número suficiente de doses para imunizar a população nesta pandemia. Portanto, a exclusividade do SUS pode ser retirada.
General Peternelli acredita que, dessa forma, o processo de vacina no Brasil será mais ágil. O deputado também apoia a medida que permite que os laboratórios de uso veterinário fabriquem imunizantes contra o coronavírus.
Votação.
Na terça-feira, o plenário da Câmara aprovou o projeto que permite o uso de fábricas veterinárias para a produção de vacinas e o projeto que concede incentivos para pesquisas para combater a Covid-19. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e tem mais informações.
A Câmara dos Deputados aprovou dois projetos com medidas de combate aos efeitos da pandemia. Um deles permite que o governo autorize a fabricação de vacinas contra a Covid-19 em fábricas de vacinas veterinárias. O outro cria um programa de incentivos fiscais para empresas que financiarem projetos de institutos de pesquisas voltados para produtos de combate aos efeitos da doença. Este programa, batizado de Pró-Pesquisa Covid-19, vai permitir que as empresas doem recursos para instituições cadastradas junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que ficará responsável pela gestão dos recursos. As empresas que fizerem isso terão descontos no imposto de renda, que não poderão ultrapassar 30% do imposto devido, de acordo com o texto da relatora, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Quando a empresa for da área de saúde ou medicamentos, este total poderá chegar a 50%. Este limite foi acrescentado pela relatora ao projeto original do deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro. Para Soraya Santos, a proposta vai incentivar o desenvolvimento tecnológico e o combate à pandemia.
Projeto de extrema importância, porque a ciência é vetor de desenvolvimento econômico desse país. E nesse momento de pandemia, com toda a responsabilidade econômica, com todas as travas necessárias, o deputado Carlos Jordi, ele apresenta uma proposta espetacular como incentivo da ciência.
O projeto também prevê um limite para o impacto desses descontos no imposto de renda no orçamento. As deduções não podem ser maiores que R$400 milhões no ano base de 2021 e de R$600 milhões em 2022. Carlos Jordi, autor do projeto, comemorou a aprovação.
Todos estão empolgadíssimos com a aprovação desse projeto, que vai fazer com que haja recursos na iniciativa privada, o estímulo à ciência e tecnologia, para que possamos desenvolver medicamentos, a vacina nacional, que é isso que todos nós queremos e sabemos que não vai ser somente uma vacina que vamos tomar, essa vacina será anual.
O projeto que cria o programa de incentivos fiscais para investimentos em pesquisa contra a pandemia vai agora para análise do Senado. Também como forma de combater a pandemia, o plenário aprovou o projeto do Senado que permite ao governo autorizar as fábricas de vacinas veterinárias a produzirem temporariamente vacinas contra a Covid-19. De acordo com o texto da relatora, a deputada Aline Sleutis, do PSL do Paraná, esses laboratórios poderão produzir também um insumo farmacêutico ativo, IFA. Este processo terá de ser feito em dependências físicas separadas daquelas usadas para produtos de uso veterinário. Só o armazenamento poderá ser feito no mesmo local, mas com autorização da Anvisa, e desde que seja possível separar os dois tipos de produtos. A deputada Aline Sleutis diz que a proposta pode representar um salto histórico na produção de vacinas contra a Covid-19 no país.
Hoje estamos votando um projeto que não é da direita nem da esquerda. É um projeto para a população brasileira com apoio de todos os entes. Então, tenho certeza que estaremos hoje gravando na história do Brasil um novo marco de desenvolvimento de tecnologia, de valorização do que já temos de melhor, que é a questão da produção de vacina animal. E hoje, tendo condições de adaptarmos nossas estruturas e fabricarmos a tão esperada vacina contra a Covid-19.
De acordo com a proposta, as empresas de produtos veterinários que produzirem vacinas contra a Covid terão de cumprir exigências de biossegurança e normas sanitárias da Anvisa. O projeto prevê ainda a possibilidade de incentivos fiscais para as empresas que adaptarem suas instalações para produzir o imunizante contra o coronavírus. Como a Câmara modificou o projeto, ele volta para análise do Senado. Os dois projetos foram aprovados de maneira simbólica pelo plenário, em votação praticamente unânime. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.